Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Desde já, cumprimentar a direção da Coamêndoa, Cooperativa Agrícola dos Produtores de Frutos de Casca Rija, com a seguinte delegação. O Sr. Joaquim Grácio Freitas Hilário, que é Presidente. Maria Judite David Marra, que é Vice-Presidente. Jorge Bernardo Soares Messias, que é o Tesoureiro. E Alexandre Brás Gomes Marinho, que é um técnico. Muito bem. Bem-vindos à Comissão. Vou-vos explicar muito rapidamente quais são as regras destas audiências. Normalmente os nossos convidados têm um primeiro período de intervenção até 15 minutos para expor as razões da vinda à Comissão. Darei depois a seguida aos diferentes grupos parlamentares que estão na Comissão. Está o PSD, está o PCP, o Partido Socialista e o CDS. Darei 5 minutos a cada um dos grupos parlamentares para poder intervir. Feitas as intervenções dos diferentes grupos parlamentares, devolvo novamente a palavra à Coamêndoa para poder fazer uma intervenção final também com 15 minutos. Só para poderem ter ajuda no consumo de tempo, aquele pequeno cronómetro que está ao fundo da sala dá-nos a indicação do tempo que está consumido e, portanto, uma vez mais bem-vindos, obrigado pela vossa presença. Peço-lhe só que fale para o microfone, uma vez que a reunião é gravada, para depois podermos também ter a ata da reunião. Muito obrigado uma vez mais, faz favor, tenha a palavra.
Sr. Presidente, queremos começar por agradecer a Vossa Excelência ter-nos recebido hoje. Srs. Deputados, também cumprimentá-los. Quero dizer-lhes que esta é a terceira vez que estamos aqui. Já estivemos duas vezes cá e, na altura, com problemas que eu vinha tendo, que vínhamos tendo com o então diretor regional, o arquiteto Carlos Guerra, na altura, para além de outras questões, tivemos fundamentalmente, conseguimos, além de outros assuntos que constam deste dossiê que vos vou deixar, conseguimos impedir aquilo, a instalação do que classificava de obra emblemática para trás dos montes. Uma instalação, uma unidade de britagem, classificada por ele de obra emblemática para trás dos montes, e defendemos que primeiro se aumentasse a produção para que depois se optasse pela construção dessa unidade. Se, na altura, havia capacidade de britagem de 80 toneladas de amêndoa em casca por dia, conseguimos impedir que fizesse essa construção. Obra emblemática em trás dos montes, eu disse na altura que já tínhamos, de certo modo, o caixão, que vinha sendo um autêntico servidor de dinheiros públicos. Consegui vencer essa batalha. E quero dizer-vos, se em defesa do setor nos sentimos como que a participar num Paris-Dakar, onde a prova mais difícil é a travessia do deserto, fizemos-nos ouvir, depois de criarmos a Associação dos Amigos da Amendoeira, em 7/11/2003, que, no dia seguinte, contando com a presença do então secretário de Estado, professor Dr. Bianco da Guiar, num porto de honra, alusivo ao nascimento da Associação dos Amigos da Amendoeira, nos sugeriu, na altura, que, para se ganhar tempo, procurássemos sensibilizar os dirigentes das cooperativas existentes na altura para que criassem a secção da amêndoa e pedissem o reconhecimento como organização de produtores. Como ninguém nos ouviu, ninguém se mostrou disponível para fazer isso, criámos a Coamêndoa, que surge em 24/6/2004. Fomos incentivados pelo então Ministro da Agricultura, Dr. Jaime Silva, a obter o reconhecimento como organização de produtores, para que os agricultores pudessem receber as ajudas quando sabia, e aqui é importante que saibam, conheçam isto, quando o próprio Ministro sabia que em 2003 sabia que o RPU viria a ser implementado em 2012. Se para os agricultores receberem as ajudas dependia da adesão a organizações de produtores reconhecidas que podiam ficar com 2% sobre os serviços prestados aos seus membros e, agora, com o RPU passarem a receber através do IFAP, então porquê é que nos empurraram a obter o reconhecimento? Por outro lado, se de início o IFAP enviava carta aos agricultores, no início enviava uma carta aos agricultores e dizia: seus planos, vocês vão receber as verbas destinadas aos frutos casca-rijos através de selos, e faziam referência, punham FCR, é frutos casca-rijos, o agricultor sabia aquilo que recebia. E respeitando a 2011, o IFAP enviaram-nos cerca de 250 mil euros e retiveram 6.800 euros, obrigou-nos a gastar com esta transferência 845 euros para ficarmos com 3%, 2% do que podíamos ficar, que correspondeu na altura a 137 euros. Quer dizer, gastamos 845 euros com a transferência e ficamos com 137. Aqui, bem podemos afirmar que é o próprio Estado a contribuir para a asfixia do setor cooperativo. E isto é bem verdade. Quando a Excelentíssima Senhora Ministra, em resposta à pergunta que lhe dirigiram, afirmou: os beneficiários desta ajuda não têm qualquer obrigação de colher as suas produções. Quando, ao contrário, o então Secretário de Estado, Dr. Luís Vieira, com quem estivemos cá várias vezes no gabinete dele, estivemos várias vezes com ele, defendia, o Secretário de Estado, Dr. Luís Vieira, defendia a obrigatoriedade de entrega mínima por hectare de 200, 300 quilos nas variedades tradicionais e 600, 700 nas modernas, tudo em regime de sequeiro, salvo condições climatéricas adversas. E agora eu pergunto, um agricultor que recebe cerca de 300 mil euros e não colhe uma amêndoa das mais de 200 toneladas que teve durante 5 ou 6 anos, não se estará a premiar a preguiça de quem em nada vem contribuído para a criação de riqueza? De que valerá Sua Excelência ou Sr. Presidente da República afirmar produzir mais e melhor é patriótico? A Excelentíssima Senhora Ministra também defende que cada português que planta uma árvore está a contribuir para o aumento do PIB, quando das árvores já plantadas não se colhe o fruto. Chegaremos a 2020 a lamentar que, apesar dos milhares de milhões destinados ao mundo rural e à agricultura portuguesa, continuaremos a lamentar os valores da produção, apesar desses milhões, os valores da produção são sensivelmente iguais. Vamos chegar a essa altura de continuar a lamentar isso? Não será um crime contra a economia nacional continuar a arrancar milhares de amendoeiras que resulta do atual programa Vitis, ninguém se preocupando em as deixar em bordadura? Por um lado, defende-se que apoia-se, contribui para o aumento do PIB, e agora arrancam-se? Mas que coisa louca, meu Deus! Se para conseguirmos as ajudas foi como que escalar o Everest e, chegados lá, uma certa neblina não nos permitia ver a paisagem, vimo-la quando em 2003... estivemos, o senhor, o então Primeiro-Ministro, o Dr. D. Barroso, nos recebeu em Trancoso, entregámos-lhe um dossiê para, que levou ao então Ministro da Agricultura, na altura, Engenheiro Seminato Pinto, e a partir dessa altura tivemos as ajudas ao setor, com 15 anos de atraso em relação à Espanha. Tal atraso resultou da incapacidade dos sucessivos Ministros da Agricultura em divulgarem as ajudas ao abrigo do Regulamento 789-89, a começar pelo próprio Dr. Arlindo Cunha e a terminar do Dr. Capola Santos. Isto foi verdade. As ajudas ao setor havia a partir do abrigo do Regulamento 789-89 e calaram-se, os governantes calaram-se, não divulgaram essas ajudas para os agricultores terem beneficiado das ajudas a partir de 1990. Chegados aqui, quando o doutor Arlindo Cunha, em Estrasburgo, defende mais apoios para os frutos secos, afirmando não faz sentido prolongar por mais de um ano as já de si escassas medidas existentes de ajuda, de apoio aos frutos secos, e não dizer mais nada sobre o futuro deste setor, tanto mais que ele se encontra particularmente em crise devido à fortíssima concorrência de países terceiros. Isto estou a citar o Dr. Raulino Cunha, que consta num documento que vos vou deixar aqui. E ainda, este setor tem sido um manifesto enteado da PAC, pelo que o que faria sentido era prolongar as ajudas existentes não por um ano, mas por dois. Isto em 2001. Ele defende isso em Estrasburgo. E eu agora aqui pergunto, então o Dr. Lindo Cunha esqueceu que o Ministro da Agricultura terá sido o principal padrasto do setor? Se ali há enteados, ele foi o principal padrasto. Não tenho receio de dizer isto, meus amigos. Como é que alguém pode defender o prolongamento do que não existia? Como é que alguém pode defender que se prolongue aquilo que não existe? Agora aqui, uma coisa importante. Não terão sido desviados 70 milhões de euros deste setor? Não terão sido desviados 70 milhões de euros deste setor? Se a Excelentíssima Senhora Ministra da Agricultura, logo após a tomada de posse, afirmou que iria procurar saber por onde foram os dinheiros destinados ao Fundo Florestal Permanente, eu ouvi estas palavras na televisão, também nós temos o direito de querer saber por onde foram estes 70 milhões. Estes 70 milhões são referentes ao período de 1990 a 2003, porque só começamos a receber ajudas a partir de 2004. Tudo isto que vos estou a dizer aqui, meus amigos, desculpem eu falar assim à pergunta, consta do dossiê que deixamos ao assessor da Excelentíssima Ministra, o Dr. Gabriel Osório de Barros, e à Doutora Maria Amélia Aragão, chefe de gabinete do Excelentíssimo Secretário de Estado atual, que, em audiência que este nos concedeu, afirmou não lhe ter chegado às mãos. Isto foi o próprio Secretário de Estado, ou a sua graça? Não, isto não me chegou às mãos. Isto é uma loucura. Por outro lado, quando da audição na Comissão Parlamentar da Agricultura às questões colocadas relativamente ao que pretendia fazer para estimular os produtores a permanecerem com o aumento, a Excelentíssima Senhora Ministra afirma não ser possível reverter a situação dos pagamentos através das organizações de produtores e que tal estímulo seria feito através da majoração desde que as candidaturas fossem feitas na coamenda. Desculpem-me, põe-me um bocadinho de água, Renato, desculpe. Isto de candidaturas não servirá apenas às confederações de agricultores, por onde passam 250 mil? Desculpe, Sr. Presidente, desculpe.
Está suspenso.
Desculpem-me.
Parem a tempo.
Vou-lhe dizer uma coisa. Excelentíssima Senhora Ministra, pode encontrar outra solução que não esta de majoração? Encontra. Se ela quiser, encontra outra solução. Que será? Relativamente ao que consta no Jornal Oficial da União Europeia, no artigo 87, número 1, diz isto. Os Estados-membros podem conceder uma ajuda nacional em complemento da ajuda comunitária no limite anual de 120,75 euros por hectare. E no número 3, os Estados-membros podem fazer depender a concessão da ajuda nacional à adesão dos agricultores a uma organização de produtores reconhecida nos termos do artigo 11º ou do artigo 14º do Regulamento da Comunidade Europeia, número 2200/96. E ainda, no que se refere aos frutos de casca rija, e a fim de atenuar as consequências da dissociação, os Estados-membros deverão ser autorizados a pagar a parte nacional da ajuda sob uma forma associada. Está cá, está isto. Por outro lado, se da União Europeia vem cerca de 5 milhões de euros para os 41 mil e 300 hectares da superfície nacional garantida que não temos, que não temos. Defendemos que sejam distribuídos do seguinte modo. 120,75 € da coparticipação da União Europeia, da União Europeia, que, se distribuídos pelos cerca de 12 mil hectares que temos, corresponderia a cerca de 1,5 milhão de contos, de euros, digo. Mais 120,75 € através das organizações de produtores, como sendo a parte nacional da ajuda, também cerca de 1,5 milhão de euros. E os restantes 2 milhões, distribuí-los pelas organizações de produtores com base na produção entregue, a fazer constar de relatório e enviar no final de cada campanha ao Ministério da Agricultura, IFAP, Gabinete de Planeamento e Direção Regional da Agricultura do Norte. Aqui sim, a Sra. Ministra encontraria forma dos agricultores não nos abandonarem. Vêm-nos abandonando porque sabem que, chega a altura, o IFAP lhes manda, lhes transfere as verbas para a conta de cada um. Se o Estado não comparticipa com um cêntimo e beneficia do facto de virem dinheiros para o que não temos, também podem fazer com que também nós sejamos beneficiados com 40 a 50 mil euros para nos possibilitar manter um técnico e uma jovem administrativa em apoio aos nossos cooperantes e, ao mesmo tempo, cumprir compromissos com a Caixa Geral de Depósitos, cerca de 2.300 euros mensais, relativamente ao empréstimo de 200 mil euros para a construção do primeiro centro de recepção da produção dos nossos cooperantes, construído de raiz neste país, que, se a Excelentíssima Senhora Ministra veio inaugurar, não seremos nós a contribuir para fundar. Por outro lado, se em Braga o Excelentíssimo Senhor Primeiro-Ministro afirmou recentemente que iria combater os desperdícios, não sendo possível distribuir o referido os 2 milhões com base na produção para que se crie riqueza e manter os agricultores interessados em estar connosco, então que tais verbas sejam desviadas para as IPSS, instituições de particular de solidariedade social, no combate à pobreza. Se não é utilizado na criação da riqueza, ao menos que se combata a pobreza. Isto sim, talvez fosse um desvio útil. Isto sim, seria um desvio útil. E aqui informamos Vossas Excelências que num seminário na cidade da Meda, em fevereiro de 2007, que contou com a presença do então Secretário de Estado, Dr. Luís Vieira, tivemos o apoio à plantação de 6 mil hectares de novos amendoais até 2013. Devido à queda do Governo, que não queríamos lamentar, não se concretizou. Assim, seria oportuno Vossas Excelências sensibilizarem a Excelentíssima Senhora Ministra para apoiar a plantação da referida área, ou seja, 6 mil hectares, mais uns 4 mil hectares até 2020. Seriam apenas 25% do eventual desvio de 70 milhões. Tal apoio justifica-se para que evitemos a importação de mais de 2.500 toneladas de miolo por ano da Califórnia e, muito especialmente, para evitar que as atuais empresas que, investindo na inovação tecnológica, com apoios do Estado, tenham de fechar portas. O Estado apoiou. Inovaram. E, se não há produção, vão ter também eles de fechar portas, ninguém duvida. Aproveitamos para informar Vossas Excelências que em 2002, o então Diretor Regional da Agricultura, Trás-os-Montes, ainda não era das pescas, em declarações à Lusa e publicação no jornal O Público com o título Decadência ameaça a posição mundial, declarou que ainda contribuíamos com cerca de 7%, o que correspondia na altura a 140 mil toneladas em casca ou 28 mil em miolo. E com o anterior Diretor Regional da Agricultura, arquiteto Carlos Guerra, ficámos a saber que produzíamos 6.850 toneladas de miolo, que correspondem a cerca de 35 mil toneladas em casca, e com a UTAD, recentemente, que se produzem 10 mil toneladas em casca ou 2 mil em miolo. Quer dizer, há esta coisa louca de diferenças, que isto mostra que esta gente que passa para lá desconhecem a realidade, são incapazes de ver a realidade daquela região. Desculpem, eu estou... Desculpem. se já vínhamos tendo o apoio do excelentíssimo engenheiro Sevinato Pinto, que, em resposta ao que dirigimos a sua excelência e ao senhor Presidente da República, nos solicitou o dossiê por não ter merecido interesse do Ministério da Agricultura. O engenheiro Sevinato Pinto, mandamos um trabalho ao senhor Presidente da República e disse, mande-nos isso assim para analisar, etc, etc. É importante que possamos sair daqui com a esperança de que tudo farão para que amanhã um outro qualquer governo não venha a responsabilizar o atual como o coveiro do setor e das organizações de produtores. É importante que façam alguma coisa para que amanhã qualquer outro governo pode responsabilizar este por ser o coveiro das organizações e o coveiro do setor. E já agora vou terminar, desculpem. Uma última questão. Se depois de terem levado a esperança aos alentejanos, que, acreditando no futuro da agricultura, investiram no perímetro da barragem do Alqueva, imaginamos o que seria cortar-lhes a água hoje, afogá-los. Desculpai-me, paro aqui. Deixo-vos este. No final eu vou-lhes deixar, a cada um dos dois deputados, eu trouxe um trabalho destes para cada um, para depois verem bem, a ver se travam o que é um colapso autêntico. É uma vergonha neste país estar a premiar-se a partiça, meus amigos. Desculpem.
Muito bem, Sr. Presidente. Se tiver um documento já para poder ser distribuído, se calhar até é capaz de ajudar nas intervenções que hoje... Ou então basta-nos apenas um documento que nós fotocopiamos. Muito bem, muito bem.
Não, trouxe para tudo, não trouxe 7 ou 8.
Chega. Faz já a distribuição. Senhores deputados, para intervir, tenho a inscrição da senhora deputada Maria José Moreno, do grupo parlamentar do PSD. Para o efeito disporado de 5 minutos, peço-lhe apenas que nos dê alguns segundos só para estabilizarmos. Muito bem. Senhor Presidente, estamos em condições?
Com certeza.
Muito bem. Senhora deputada, faz favor. Deputada Maria José Moreno, 5 minutos para intervir.
Bom dia a todos, bom dia Senhor Presidente, bom dia associações de Coamêndoa, da Associação Coamêndoa de Produtores. Eu conheço a vossa realidade, estou a par da vossa realidade. A zona de Trás-os-Montes, se olharmos bem para ela, é essencialmente a zona que mais produz amêndoa. 60% a 60% da produção nacional é proveniente da região de Trás-os-Montes, não esquecendo o Algarve, mas que tem amendoais envelhecidos e com pouca rentabilidade, e também não esquecendo o Alentejo, que por sua vez começou a plantar amêndoa e começou a produzir a amêndoa com grande força. Estou preocupada com o setor, visto eu ser desse distrito, estou preocupada com a vossa preocupação e com a vossa situação, a situação em causa, porque visa uma cultura que tem rentabilidades, se for generosamente cuidada e se for generosamente aproveitada. Eu já coloquei uma pergunta ao Governo em junho de 2012, onde falava do RPU, onde punha em causa o RPU e a razão, como é que era distribuído, e as condições. Foi-me respondido. Responderam-me que realmente iriam ver os fundos, consoante o Sr. Presidente tinha falado, e foi distribuído, mas, neste momento, há que comatar as dificuldades deste setor. E não esquecendo nunca que as condições de contração que o nosso país neste momento está a atravessar, temos que olhar a amêndoa e temos que olhar os frutos de casca rija, tanto o pinhão como a avelã, a amêndoa e a castanha, como algo que é uma mais-valia para o nosso país e para a nossa economia e para a nossa agricultura, que a nossa agricultura é o primeiro pilar, é o pilar de uma economia sustentável e nós temos isso. Não deixarei de colocar, eventualmente, as vossas aspirações à Senhora Ministra, como já fiz, de forma a que todas as nossas, vossas e minhas preocupações e nossas da Comissão da Agricultura possam chegar a bom porto. Também vos digo que o Primeiro-Ministro frisou que algumas verbas não foram bem aproveitadas para o setor. Logo, esperamos que haja medidas eficientes agora, com este novo quadro, que estamos à espera que seja, que venha colmatar todas as deficiências e que arranque injustiças que foram praticadas até à data. Uma prioridade será verificar se realmente este setor tem ou não capacidade para arrancar com uma produção em grande força, mas também temos que olhar para que as associações dos produtores que têm que incentivar o investimento na qualidade e no fruto para prestar apoio técnico aos produtores, informar das variedades de amêndoa que existem. Quem diz amêndoa diz todos os frutos de casca rija, olhando para a amêndoa da Califórnia e a amêndoa dos Estados Unidos, que tem pouca produção, ou seja, tem muita produção, mas tem pouca qualidade em relação à nossa. A nossa é o ex libris, se formos ver, simplesmente nós temos que alavancar essa produção com cabeça, tronco e membros. E temos que alavancar a produção de uma forma a sensibilizar os produtores a olhar para os amendoais de forma a produzir, não olhar para os amendoais, a receber subsídios. Foi por isso que o Primeiro-Ministro veio dizer que há que verificar esses subsídios e há que pôr esses subsídios de forma justa e olhar quem trabalha. Não é ter as amêndoas, o amendoal e as amêndoas nas árvores, não as apanhar e ficar com o subsídio em si. Por isso mesmo, eu estou de toda forma empenhada em vos dar, como a Comissão da Agricultura, como já o fiz quando foi do RPU, e neste momento a única coisa que vos posso dizer é que irei informar o Governo, irei fazer uma pergunta ao Governo sobre a amêndoa, sobre todos os frutos de casca rija, porque também é uma coisa que me apanha, é do meu distrito, eu sou do distrito de Bragança, e é de umas coisas, é um setor que me implica e que me faz fazer com que eu lute por ele e que vocês também têm que olhar os vossos produtores e fazer com que eles incentivá-los, dar-lhe apoio técnico e dizer-lhe, meus amigos, há que trabalhar. Por isso, estejam descansados, que a vossa preocupação é a minha preocupação e com certeza chegaremos a bom porto.
Muito obrigado, Sra. Deputada, até porque cumpriu escrupulosamente o tempo que tinha. Mais intervenções? Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, começava por cumprimentar, agradecer a vossa vinda à Assembleia da República. Com este testemunho, nós vamos ler, naturalmente, aquilo que são um conjunto de considerações que fazem relativamente à situação da amêndoa na vossa região. Analisar o vosso documento, hoje só agora tivemos acesso a ele e, portanto, vamos ter a oportunidade de o ler atentamente. Sinto que três ou quatro questões que nos trazem, primeiro, o reconhecimento como organização de produtores, como, na vossa perspectiva, um reconhecimento que, afinal, não vos trouxe nada de bom, portanto, é pelo menos aquilo que retiro da vossa exposição. Se estiver enganado, corrijo-me. Dizer que as organizações de produtores são uma forma, a única que conhecemos, de organizar os produtores, que as ajudas no passado, no presente e no futuro estarão essencialmente viradas para o apoio aos agricultores que estejam associados a organizações de produtores e, portanto, eu espero sinceramente que da próxima vez que possamos conversar possam dizer que valeu a pena ter uma organização de produtores. Portanto, a primeira questão, organização de produtores. A segunda questão, é verdade, a partir de 2012 desligaram as ajudas do RPU. As decisões de desligamento são decisões que são feitas em função daquilo que é o quadro das ajudas no RPU. E, portanto, nós não conhecemos ainda o que é que vem a seguir. Sabemos que foi desligado em 2012. Está a ser discutido neste momento o quadro do próximo programa de ajudas diretas, Só mediante isso é que podemos, avaliar essa questão. E, portanto, é uma matéria que, naturalmente, gostaríamos de ouvir um pouco mais de detalhe da vossa parte. Agora, há uma decisão, houve um desligamento, estão integrados no RPU e, portanto, as ajudas vêm, ajudas à área e não há produção, como, aliás, é uma das questões que colocam, é porque é que não continuam a dar uma ajuda ligada à produção, isto é, ligada à coisa. Bom, isso é uma decisão que o governo português tomou em 2012 e, portanto, que acompanhamos para tentar perceber o que é que vem aí a seguir. Terceiro, vai haver, e sabemos, porque ouvimos aqui o Sr. Secretário de Estado, que havia, naturalmente, a quem está a trabalhar nessa matéria, também fazer... fazer alusão a isso, é evidente que vemos com bons olhos a criação de uma medida agroambiental para os regimes extensivos e essa medida agroambiental está prevista no próximo programa e vai certamente também contribuir para apoiar os agricultores e é cumulativa com o RPU. E, portanto, são três matérias que queria deixar aqui, sendo que, naturalmente, o documento tem que ser... agora escalpelizado para podermos questionar a Sra. Ministra naquilo que entendermos que vale a pena.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Abel Batista, do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também muito obrigado ao Sr. Presidente da Cooperativa de Agrícola de Produtores de Frutos de Cascarreja, o Sr. Joaquim Grácio, a quem saúdo e a quem já há alguns anos conversamos sobre esta temática. Há aqui duas outras questões, Sr. Presidente, que eu gostaria de ver melhor esclarecido para podermos, enfim, ver o que é que poderemos aqui fazer. Como dizia o deputado Miguel Freitas, não é possível conseguir organização de produtores sem organização de produtores. E eu sublinho de, porque a organização tem que ser dos produtores e não ao contrário, não é uma imposição nem do Estado, nem de ninguém aos produtores, tem que os produtores se sentirem como partes integrantes dessa sua organização. Eu sou dirigente também de uma cooperativa, presidente do Conselho Fiscal, de uma cooperativa agrícola, e além do apoio técnico que vamos dando aos nossos associados, vamos fazendo alguma formação para os nossos associados, sobretudo através da nossa associada Confagri. Aquilo que eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente é se também têm feito ações de formação para com os seus associados, formação na área técnica, se a Confagri tem colaborado convosco nessa matéria. Depois, a questão do regime de pagamento único tem vantagens, tem desvantagens, mas como o Sr. Presidente sabe, o regime de pagamento único é um regime de pagamento ao agricultor, diretamente, não há intermediários. O que há, e há apoios para isso, é que, e o Sr. Presidente referiu, é de que a organização possa ser, prestar apoio ao associado, no sentido de preparar as suas candidaturas, fazer as suas candidaturas, e isso servir também de apoio à organização de produtores nessa matéria, à cooperativa no caso particular. Mas, além do que já referiu o deputado Miguel Freitas sobre a questão das agroambientais, uma das questões que está no próximo quadro comunitário de apoio e que vai um pouco no sentido daquilo que o Sr. Presidente defende, que é a questão do agricultor ativo. Não está aqui muito clarificado quem é o agricultor ativo, mas haver apoio à produção, ligado à produção, não é uma questão que esteja hoje em cima da mesa, é uma questão que foi abandonada a nível da política agrícola comum. Podemos, efetivamente, discordar dela, todas as discordâncias são efetivamente legítimas, mas não é possível hoje ser diferente. O Estado-membro não tem possibilidade de fazer diferente. Eu vou analisar com todo o pormenor, não só aquilo que o Sr. Presidente hoje aqui nos deixou, como algumas das questões que já aqui nos tinham chegado através da documentação que o Sr. Presidente nos foi enviado ao longo dos tempos, mas vejo com alguma dificuldade, ou com muita dificuldade, usar os tais 5 milhões de euros divididos aqui de forma diferente e pagos de forma diferente. Não me parece que a legislação comunitária nos permita isso, mas analisarei consistentemente isto. E uma última questão, Sr. Presidente, tem a ver com a questão da própria, dos próprios cooperantes. Os cooperantes são hoje, quantos são os cooperantes hoje da Coamêndoa? E se há... E se há na região, na área de influência, produtores que estão a ter o seu negócio diferente, através de si próprios ou de outras entidades, porque a organização, se não estiver muito ligada à produção, é difícil. Eu sou de uma cooperativa agrícola que está muito ligada ao setor do leite, e todos os produtores de leite são associados à cooperativa, porque a organização está muito bem, é muito forte. Se isto não acontecer, como acontece, por exemplo, nas cooperativas de vinho, onde existem as cooperativas de vinho, existem depois produtores engarrafadores ao lado, que fazem o seu negócio concorrencial até. Aquilo que eu gostaria de saber é se isto existe também no caso concreto da Amêndoa e da região. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar, obviamente, por, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar os dirigentes da Coamêndoa. Trazem-nos aqui um conjunto importante de preocupações que, aliás, nós já conhecemos, já têm trazido aqui outras vezes e, infelizmente elas existem, mas ainda bem que a vossa instituição existe, porque faz-nos chegar aqui recorrentemente estas preocupações e dá-nos a oportunidade também de ir tentando esclarecer e colocando aos membros do Governo quando eles cá vêm. A importância da vossa vinda cá, na nossa perspectiva, tem um duplo sentido. É, por um lado, trazer os vossos problemas, mas por outro lado também um exemplo de que, quando se diz, e hoje está muito em voga, e o que nós ouvimos na comunicação social é que isto da agricultura é um sucesso no nosso país, é bom de vez em quando termos uns choques de realidade e perceber que há um conjunto de problemas muito sérios, que normalmente também afetam os pequenos e os mais pequenos e não os maiores, e que é importante trazer aqui e perceber que eles existem. Percebemos bem as vossas preocupações, porque daquilo que é fácil perceber das palavras do Sr. Presidente é que os senhores se sentem enganados. Foram sendo estimulados e empurrados para um conjunto de opções e que depois não se verificaram. Ah, se vocês forem por aqui, então isto é que é bom. E vocês agora façam mais isto, e os senhores foram fazendo, foram seguindo pelos caminhos que vos foram indicando, foram endividando a vossa instituição também para poder seguir por esses caminhos, e da vossa parte cumpriram aquilo que era a indicação, e da parte de quem vos indicou o caminho esqueceu-se de tudo, de um conjunto importante dessas indicações. Aliás, até o Sr. Presidente dá um exemplo curioso da preocupação do engenheiro Sevinato Pinto enquanto assessor do Sr. Presidente da República, o mesmo senhor que tinha sido Ministro da Agricultura relativamente a estas matérias e que, pelos vistos, não resolveu os problemas. Outra questão curiosa que se coloca aqui é esta coisa das associações. O Governo leva aqui o tempo a dizer-nos que os produtores têm que se organizar, têm que ganhar escala. Então, e quando se organizam e quando ganham escala, depois cortam-lhe as pernas? Né? E já foi dito aqui hoje, as associações têm que inovar. Então, o Sr. Presidente acabou de nos dizer que têm a obra de Trás-os-Montes, que é o centro de britagem que construíram. Então, isto não é inovar? Então, porque é que não corre bem? Então, afinal, não é só isto. Não é só preciso inovar e não é só preciso ganhar a escala. É preciso mais alguma coisa. É o que nós depreendemos agora aqui desta conversa, porque acho que faz muito bem em ficar indignado esta coisa e isto acontece desde a adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, que é o pagar para não produzir. Este é um velho problema, né? Que tem uma ligação muito clara com a compra do nosso setor produtivo. Porque há outros mercados, porque há quem queira vender os seus produtos por essa Europa para fora, e mandam para cá uns tostões que é para nós deixarmos de produzir e para criar aqui mercado, porque nós estamos destinados, na perspectiva de alguma política, estamos destinados a ser consumidores e não produtores. E esta é que é a relação com isto. E depois vem também o discurso político da importância de exportarmos, da importância de reduzir as importações. Então aqui está um setor. Se podemos produzir mais em Portugal, se podemos produzir mais, em vez de importar da Califórnia a amêndoa, porque é que não produzimos? E porque é que este estímulo não é feito? Nós temos acompanhado, tenho que ir terminando, temos acompanhado, como disse, isto com preocupação, as preocupações que nos têm feito chegar, temos colocado. A última vez que cá teve o Sr. Secretário de Estado a falar sobre as questões do novo quadro comunitário, o que nos disse é que, e colocámos a preocupação que nos tem apresentado, que é o apoio aos agricultores fora das organizações, e o que ele nos disse é que o que estão a estudar para o próximo quadro comunitário é que os agricultores que se organizem em organizações de produtores sejam majorados em 5% nos seus apoios. Isso foi o que nos disse o Secretário de Estado. A Senhora Ministra tinha-nos dito que a questão do ligamento, de pagar para quem produz, estava no âmbito dos frutos da casca rija, estava em avaliação, como noutros setores, mas que não havia nada ainda definitivo relativamente a esta matéria. O Grupo Parlamentar do PCP apresentou um projeto de resolução, que eu terei a oportunidade de vos deixar, onde claramente coloca aqui a nossa posição relativamente a esta matéria, ele será oportunamente discutido, mas que tem logo como ponto 1 a promoção de uma política de atribuição de ajudas apenas a quem produz. E depois tem mais à frente a majoração das ajudas intermediadas por cooperativas ou por organizações de produtores, terei a oportunidade de vos deixar. Para terminar mesmo, queria só colocar três questões. Se nos conseguem dizer quantos produtores é cá na vossa região, na região de Trás-os-Montes, na região do Douro, qual é a característica destes produtores, se são produtores, a sua atividade é exclusivamente produção de amêndoa, ou se os frutos de casca-risga, a amêndoa, é um complemento de produção, e se o que é que ela representa no total de... presumo que haja variações, mas se há uma média relativamente a esta matéria, e perceber melhor esta questão do programa Vitis, tendo em conta que uma parte dos produtores estão na região demarcada, do Douro, julgo eu, qual é esta relação entre o aumento das áreas de vinha e a redução da amêndoa e como é que isto podia ser compatibilizado? O Sr. Presidente falou na questão das bordaduras, mas se há outra forma de também compatibilizar estas produções. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vou agora devolver a palavra à direção da Coa Amêndoa para poder responder. Dispõe de 15 minutos.
Muito obrigado. Eu quero lembrar que isto é uma loucura. Eu, desculpai se eu às vezes... O secretário de Estado, o nosso secretário de Estado atual, o engenheiro José Diogo Albuquerque, diz: apesar de tudo, nós ainda importamos cerca de 3 mil milhões de euros por ano em produtos agrícolas. Isto é tudo lindo. Nós temos nos dirigido aos vários grupos parlamentares para ver se nos ajudam. Eu quero dizer-vos, meus amigos, desculpem eu falar assim há três voltando. Aquilo que nós fomos a única organização de produtores na região a investir num centro de recolha de produção. Todas as outras cooperativas já existiam. Simplesmente a partir do momento em que nós tivemos o reconhecimento, eles também pedalaram, digamos assim, para conseguir a mesma coisa. Há duas que, não, que resulta da Associação dos Amigos da Amendoeira, que criaram a Capa de Made. A amêndoa CUP também foi criada graças à CAP, quer dizer, essas têm apoios da CAP e da CONFAG. Mas não investiram um cêntimo na construção de centros de recepção. Nós somos o único centro neste país. Em Espanha há, sei lá, 60 ou 70 centros de recepção. Sobrevivem porque eles receberam, nestes anos todos, os dinheiros que receberam, produziam em 1990 35 mil toneladas de miolo e hoje mais que duplicaram a produção. Quer dizer, organizaram-se, levaram aquilo a sério. Nós aqui estamos, sei lá, parece que isto não vale nada. Falaram aqui no Algarve, eu estou a memorizar. O Algarve desapareceu como produtor de amêndoa. Nós antes ouvíamos falar assim, as amêndoas douradinhas do Algarve. Hoje justifica que se fale. As amêndoas douradinhas da região de Trás-os-Montes. O Algarve desapareceu, foi sacrificado ao cimento, meus amigos. É verdade isto? É verdade isto? Nós somos talvez o único dirigente que teve a coragem de devolver verbas ao IFAP de agricultores preguiçosos. e de encontrar aqui, está aqui cópias dos cheques, inclusive a chegar o atual secretário de Estado, chegou, numa audiência que me concedeu, chegou a dizer que os agricultores podiam processar-nos, meter-nos em tribunal. E eu, na altura, disse que façam isso, dá mais visibilidade à cooperativa. Eu não receei nada, no fundo eu estava a ir ao encontro daquilo que venho ouvindo, produzir mais e melhor a patriótico, cada agricultor que planta uma árvore está... Mas estou a fazer alguma coisa contrária àquilo que eu ouço? Meu Deus, não estou, eu não sinto que esteja a contrariar. Se devolvemos também o IFAP, não teve... Depois pedimos ao IFAP, tivemos a coragem de pedir, seus fulanos, mandem-nos estas verbas que nós distribuímos com base na produção por aqueles agricultores que produziram e que entregaram o produto. Disseram, não pode ser, etc. Os dinheiros de certeza que nós devolvemos estão lá no IFAP. Também eles talvez não tenham feito chegar à mão dos agricultores. Não é por, sei lá, talvez receiam também um pouco, quer dizer, eu sei que venho sendo incómodo para vários governantes. Eu desde que comecei esta luta de anos, comecei por lidar com o então Ministro da Agricultura, Engenheiro Duarte Silva, que vinha a ser diretor lá dos Estaleiros de Viana e depois Presidente da Câmara de Figueira. Passei pelo Dr. pelo Francisco Gomes da Silva, se não estou em erro, Capola Santos não lidei. Depois passei pelo Costa Neves, Dr. Costa Neves, até ao Ministro Jaime Silva, perdão, até ao Ministro Sevinato Pinto. Por este ministro anterior, o professor Dr. Fernando, o Dr. António Serrano, estivemos inclusive na Gulegã com o secretário de Estado, na altura, o engenheiro David Geraldes. Quer dizer, andamos aqui a lutar por uma causa para quê? Para saber que o Estado são eles que nos vão afundar. Nós não vamos ter possibilidades. Se o agricultor hoje sabe que não precisa nada da organização de produtores, o que é que, para que investimos na construção daquilo que fizemos? Nós temos compromissos com a Caixa, vamos! Já, a semana passada, dirigi-me ao Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos a contar o que estava a passar. Se amanhã aquilo tiver de se afundar, eu estou a antecipar já, a informá-los. Se acontecer, não é culpa nossa, é culpa dos governantes. Porque são incapazes de olhar para este setor, que é uma cultura, isto é uma cultura que está profundamente arraigada nas populações. E é um complemento ao rendimento do agricultor que tem o vinho, o azeite e tem também a amêndoa. A mim custa-me um qualquer responsável por um organismo que é a CCDR Norte, o engenheiro, Magalhães, Ricardo Magalhães, em Foscoa disse, a riqueza do concelho é o vinho e o azeite. O vinho, o azeite e a castanha. Ele vai para lá, para um colóquio, para que Foscoa, lá do Centro Cultural, diz, a riqueza deste concelho é o vinho, o azeite e a castanha. Eu, quando ouvi falar na castanha, disse assim, meu Deus, só será que amanhã o engenheiro Ricardo Magalhães vai para a Madeira fazer promover o castanheiro e esquece a bananeira? O que é que será? Qual será a reação do doutor Alberto João? Falei assim mesmo. Mas que coisa, vai para... Não conhecem, as pessoas não conhecem, meu Deus. É loucura isto. Isto de estar a arrancar, senhores deputados, isto de estar a arrancar estas amendoeiras do programa Vites, tudo bem, mas que arranquem, deixem-nas em bordadura. Porque, no fundo, também temos que olhar para a amendoeira, não só, principalmente, como valor económico, mas o valor turístico que tem para aquela região. Se desaparecer, toda esta afluência de visitantes na época da flor desaparece, deixa de ir. É loucura isto. Há que aproveitar bem os dinheiros que vêm de Bruxelas. Não podemos pensar, como alguns podem pensar, que é preferível continuarmos a ordenhar a teta de Bruxelas. Pare-se com isso, meu Deus. Vamos prevenir o futuro. Prevenir o futuro é deixar de cometer os erros que se cometeram no passado relativamente ao setor da agricultura. Eu não falo mais nada, não digo mais nada.
Tem tempo ainda?
Era só prestar alguns esclarecimentos relativos às questões que foram colocadas. Portanto, a Coamêndoa é uma cooperativa agrícola de frutos de casca rija, neste caso a amêndoa. Temos um técnico como nosso funcionário, que presta apoio técnico na plantação das amendoeiras, na elaboração das candidaturas, pronto, e aconselhamos os agricultores a plantar, portanto, as variedades tradicionais, mas temos uma grande dificuldade que os nossos viveristas descuraram um pouco as variedades de amêndoa e não se encontram com grande facilidade, pelo que temos que nos socorrer nas plantações que são feitas, geralmente de variedades que são produzidas em Espanha e provenientes deste país. Falou-se na questão do desligamento dos pagamentos das ajudas relativas à produção. Aqui eu é assim, e falou-se também na questão do agricultor ativo. Nós, na nossa região, temos muitos agricultores que têm áreas extensas de amendoais, mas muitos estão descuradas. Portanto, o objetivo para que eles tenham o amendoal é só para fazerem a recolha e receberem a ajuda. E com isto estão a promover o abandono. Portanto, se as ajudas forem pagas e fizerem o levantamento desses agricultores, eu acho que há que premiar aqueles que efetivamente colhem. E, portanto, se virem qual agricultor, aquele agricultor que tiver o título de ativo, tem que entregar produção para poder receber a ajuda. Falou-se também na questão da formação. Portanto, o nosso técnico, nós somos apoiados pela CAP, não é? Portanto, a JAP. Pronto, e todos os anos o técnico é obrigado a frequentar ações de formação no âmbito da elaboração das ajudas anuais. A cooperativa em si não tem feito ações de formação para os agricultores até ao momento, porque para além de não haver candidaturas, também não há muito interesse, portanto, porque a maioria dos agricultores são agricultores de idade avançada. Os mais jovens têm algum interesse, mas pronto, são poucos ainda. Portanto, nós contamos com a amêndoa, conta com cerca de 400 cooperantes, também foi uma questão que foi colocada. E nós, no caso da amêndoa, temos um grande problema e que leva a que não haja adesão por parte dos agricultores. Portanto, a amêndoa, como sabem, é um fruto que não é perecível. O agricultor pode o colher no ano e vendê-lo no ano seguinte. Em anos em que a produção é pouca, o agricultor acaba por fazer isso, acaba por armazenar a amêndoa ou então vendê-la a intermediários que estão a contribuir para o aumento da economia paralela, que conseguem pagar a amêndoa no ato da recepção, coisa que a cooperativa não tem possibilidade de fazer, porque a cooperativa tem um centro de recolha, portanto, recepciona a amêndoa dos diversos agricultores e só depois de comercializar é que pode pagar. Portanto, as dificuldades são muitas e os agricultores tentam precaver-se disso e os intermediários, ao pagarem de imediato, é óbvio que eles não nos vão levar a produção quando ela é pouca. Quando a produção é muita, pronto, aí conseguimos ter capacidade de armazenamento. O Sr. Presidente já falou numa questão que foi ali colocada, que, portanto, no caso da amêndoa, é uma atividade em complemento, não é? A produção, a cultura-chave na região de Trás-os-Montes, portanto, e o Alto Douro vinheteiro é a vinha, seguida da amêndoa e o olival. A questão do vítis, conforme é obrigado, no caso do olival, o arranque das oliveiras, é necessário, portanto, uma autorização para que as possam ser arrancadas e obrigam à sua plantação. A amendoeira devia ser exatamente a mesma coisa, porque em bordadura eu não concordo que as amendoeiras permaneçam em bordadura, porque competem com a cultura, duas culturas em simultâneo, há competição de uma em relação à outra. Eu, na minha opinião, acho que se devia permitir o arranque das amendoeiras em bordadura, mas obrigá-las a plantar em cultura extrema, portanto numa outra parcela, em paralelo com a vinha. Pronto, e há pouco falou-se também na questão de a cooperativa ao surgir como, e obrigarem-na a ter o reconhecimento como organização de produtores para poder receber as ajudas e depois devolvê-las aos seus associados, portanto ficava com uma percentagem dos 2%, que seria uma ajuda para a manutenção do técnico. Neste momento, ao abolirem esse sistema, nós estamos um pouco, pronto, sentimos que nos cortaram as pernas. Portanto, daí queremos que, pronto, pedir ajuda para que alertem o Governo perante as dificuldades que a gente está a passar. Não sei se...
Boa tarde a toda a gente. Eu só queria fazer uma questão, um comentário, depois se pudessem responder-me mais tarde. Esta ajuda que estão a prever no novo PDR, que é a majoração de 5% a quem estiver associado a uma OP ou a AP, depende como as pessoas chamam, qual vai ser a obrigação deles? Será que não vai ser igual o que aconteceu aos frutos de Cascarrija? Obrigá-los a estar associados, mas não têm obrigações de nada? E se eles associam-se para receber a majoração e não ligam mais ao P, põem-se, não querem saber daquilo, será que eles vão ter que devolver a verba daquilo à majoração? Era só isso.
Isto do programa Vites, eu já falei, já escrevi também, que arranquem amendoeiras, deixem-nas em bordaduras, eu sou, não vamos ser contra, não vale a pena isso, estão a provocar toda uma descaracterização da paisagem que foi classificada de património mundial pela Unesco. O não deixar as árvores em bordaduras estão a provocar a descaracterização da paisagem classificada de património mundial pela Unesco. Isto é uma loucura. Isto, no fundo, não as deixando, é como disse a senhora ministra, planta uma árvore, contribui para o aumento do PIB. E, por outro lado, apoia-se aqueles agricultores que arrancam as árvores ou que deixam o fruto nas árvores. Eu vou-lhes deixar, senhores deputados, desculpem-me que eu estou, vou-lhes deixar aqui isto. Isto foi, deixei à senhora ministra, através do doutor Gabriel Osório de Barros, assessor dela no início, deixei ao senhor secretário de Estado, nas mãos da doutora Maria Amélia Aragão, chefe de gabinete dele, não lhe chegou à mão de ninguém. Mandei isto ao senhor Presidente da República, ao cuidado do então engenheiro, do senhor engenheiro Seminato Pinto, que agora, infelizmente, para nós saiu, porque assinou um manifesto para a reestruturação da dívida. Mas pronto, tudo bem, lá estamos. Agora estou a dirigir-me ao senhor chefe da Casa Civil, o doutor... Falhou agora. José Manuel, doutor José Manuel Nunes Liberato. Doutor Nunes Liberato, também me respondeu a semana passada. Sim, senhor, vou tratar. Eu estou esperançado que alguém daqui hoje, vamos sair daqui, afinal, saia daqui alguém capaz de agir. De agir em defesa disto. Seja capaz de agir em defesa disto. Porque aquilo que a senhora ministra inaugurou, que foi lá uma festa quando ela foi lá, é tudo lindo, isto é tudo lindo. Mas vai ser ela a responsável, eu digo-vos do coração, vai ser ela a responsável por aquilo se afundar, meus amigos. Eu não gostaria muito disso. Não gostaria de modo nenhum disso. Porque tenho simpatia. Inclusive, já estive várias vezes com o doutor Paulo Portas. Eu ouço tudo isto e ele diz-me, na campanha eleitoral, eu ouvi ele dizer, a bandeira da agricultura era, não vamos continuar a premiar a preguiça. É o que está a continuar a haver neste país, é prémios à preguiça. Não pode ser, há que se valorizar quem trabalha. Quem não trabalha não tem nada que estar a mamar à custa dos outros, à custa do trabalho dos outros, meu Deus. Desculpe.
Presidente, posso só introduzir aqui uma questão? É uma coisa rápida aqui para o...
Tem que ser muito rápido,
rápido
então.
Um minuto. A cultura do amendoal, em conjunto com a vinha e a oliveira, conferem sustentabilidade à exploração agrícola da região. É ou não é? Pronto. A vinha, colmatam-se, há uma colmatação entre a amêndoa e a vinha.
É porque o primeiro rendimento que o agricultor recebe é o da amêndoa.
Pronto.
Muito bem. Senhoras e senhores deputados, há aqui um conjunto de documentação que nos foi entregue pela direção da Coamêndoa. Queria agradecer a vossa presença nos trabalhos da Comissão hoje. Se houver alguma informação adicional que nos quiserem fazer chegar, façam o favor de nos remeter essa informação. Fica assegurada a minha parte que ela será distribuída por todos os senhores deputados. Senhores deputados, muito obrigado a todos. Está encerrada também a nossa reunião.